visto que a maior parte destes mecanismos introduzidos, e estou a citar o Livro Verde, foram introduzidos há pouco mais de uma década, portanto, foram introduzidos desde 2000. Em suma, são várias as causas das disparidades entre mulheres e homens e são complexas, não podendo ser analisadas isoladamente, mas diria que, e é esta a reflexão que eu quero deixar, uma das razões para compreender esta discriminação das mulheres no trabalho prende-se justamente com a questão do tempo de trabalho. A gestão do tempo de trabalho, a pouca disponibilidade para ficar na empresa além do horário contratado, o absentismo das mulheres, ainda que as ausências sejam justificadas e, portanto, sejam plenamente justificadas na lei, repercute na sua avaliação de desempenho. E são os trabalhadores, e aqui quero dizer que são trabalhadores, mulheres e homens, porque os homens também podem estar aqui incluídos neste grupo, que tendem a assumir mais responsabilidades familiares.
Doutora Glória, falta só um minuto para terminar.
Aqueles que vivem
Obrigada.
Maiores dificuldades no trabalho e, no seu ambiente profissional e até na promoção a cargos superiores. Portanto, precisamente por isto, por assumir responsabilidades familiares. Ou seja, o tempo de trabalho impacta diretamente nas condições de trabalho dos trabalhadores, afetando o desempenho e o aumento do período normal de trabalho, acentua consequentemente as discriminações negativas nas avaliações de desempenho em relação a trabalhadores que prestam assistência à família e que são ainda, na sua maioria, mulheres. Outra questão muito debatida são as implicações da flexibilidade espacial para a satisfação e o bem-estar em relação à vida familiar. A visão de que o teletrabalho tem o potencial de melhorar o equilíbrio entre a vida profissional e familiar é comumente aceita e baseada, implícita ou explicitamente, na ideia de que a flexibilidade oferece mais autonomia. Mas é preciso enfatizar que a interferência do trabalho na esfera privada pode afetar negativamente as relações familiares devido às simultâneas solicitações profissionais e domésticas. Claro que em situações de crise, num país com um elevado nível de precariedade como é Portugal, como é o nosso país, quando aumenta a incerteza no trabalho, como é o caso atual, as pessoas ficam mais assustadas e tendem a viver mais stress no trabalho, aumentando todos os constrangimentos para trabalhar e a trabalhar até mais tarde, prolongando o seu período normal de trabalho. Termino com uma reflexão final. Qualquer facto social é sempre de complexa análise. Pode ser apreendido de vários ângulos, mas eu diria que é fundamental perceber que quanto mais elevado for o período normal de trabalho médio praticado num país, maior é a tendência para as desigualdades no trabalho desse país. Também não será por acaso que os países melhor sucedidos na resposta às discriminações no trabalho são justamente aqueles onde se observam os períodos normais de trabalho semanais mais baixos. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Glória Rebelo, pela sua excelente análise e reflexão, onde, de facto, a palavra e a pedra de toque foi mesmo a questão do tempo de trabalho, a gestão desse tempo de trabalho e depois o conciliar o inconciliável, essa conciliação entre a vida profissional, a vida pessoal e a vida familiar, que é claramente muito mais impactante e complexa para as mulheres e é na gestão e no equilíbrio desse tempo de trabalho que temos que, no fundo, olhar para a construção de políticas públicas competentes que possam verdadeiramente criar esse efetivo equilíbrio na partilha, uma vez que o ONU tem estado sempre, de facto, impactado nas mulheres. Passava de imediato a palavra à Albertina Jordão, doutora Albertina Jordão.
Ela tem um PPT.
Que, portanto, é a nossa responsável ponto focal para a igualdade de género na OIT, Lisboa, portanto, vamos viajar até a OIT. Sei que tem um PowerPoint para, no fundo, sustentar a sua intervenção. Mais uma vez, o nosso agradecimento e dizer-lhe que, de facto, a OIT tem um papel crucial no combate ao surto do Covid-19, no que diz respeito à segurança das pessoas e dos trabalhadores, à sustentabilidade das empresas e dos postos de trabalho. Aliás, recordo a importante recomendação que a OIT, a ONU Mulheres e a União Europeia fizeram em meados do ano passado, junto do G7, instando uma estratégia para abordar as questões de género relacionadas com a Covid-19, alinhadas com as normas internacionais do mundo do trabalho, com a preocupação de expandir aquilo que é a proteção social universal e com a preocupação, em particular, para os migrantes, uma vez que a economia informal sacrifica muito esse segmento da população. No vosso paper do COVID-19 Response, Getting Gender Equality Right for a Better Future for Women in Work, é de facto também um instrumento muito importante. Ontem ouvimos a conferência de imprensa do diretor-geral da OIT, alertando para a perda de milhões de postos de trabalho em fruto do COVID-19, e deixava com este excerto de uma intervenção do diretor-geral da OIT, onde ele nos diz: se vamos construir um futuro melhor, temos também de lidar com algumas questões incómodas sobre a razão pelo qual os empregos com elevado valor social, como os da proteção, do cuidado e do ensino, estão muitas vezes ligados a baixos salários. Precisamente as áreas que são mais feminizadas, as áreas onde as mulheres têm estado sempre na liderança destas áreas em particular. São muitos os desafios da OIT e seguramente vamos ouvir com muita atenção a sua intervenção. Muito obrigada, doutora Albertina Jordão.
Muito boa tarde. Espero que me estejam a ouvir. Estão-me a ouvir?
Sim, muito bem, com qualidade.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer o honroso convite que foi feito ao ET e cumprimentar a senhora deputada Lina Lopes pelo convite e pela iniciativa deste debate, cumprimentar o senhor deputado e as senhoras deputadas, cumprimentar todas as minhas companheiras de debate e também saudar todas as pessoas que de forma remota estão a acompanhar este debate.
Desculpe interromper, doutora Albertina Jordão, consegue só ligar a câmara para podermos ver também a sua imagem? Não estamos a conseguir visionar, só ouvir.
Creio que já me estão a ver?
Já está, já está. Muito bem, muito obrigada. Assim sim, está completa, imagem e voz.
Muito obrigada. Passando os agradecimentos, eu vou já, até porque temos um pouco tempo, passar para a apresentação que preparei para esta, partilhar convosco para esta iniciativa e ver um pouco porque é que estamos, porque é que o impacto da Covid está a ser particular na vida das mulheres, neste particular que tem a ver com o mercado de trabalho. Bom, esta questão tem sido acompanhada pela OIT desde março de 2020, quando começámos a sofrer o impacto da crise sanitária, que rapidamente se tornou numa crise económica e social, porque foi muito rápido o impacto, quer na economia, quer no mundo do trabalho, e verificámos que efetivamente este impacto começou a ser sentido sobretudo junto das mulheres trabalhadoras. Aliás, desde abril e da monitorização que a OIT está a fazer relativamente ao impacto da Covid no mundo do trabalho, afirmou desde logo em abril que esta era a pior crise global que estávamos a viver desde a Segunda Grande Guerra. E este impacto está, de facto, a ter maior em um grupo da população e alguns setores de atividade. Quando falamos que há um impacto maior na vida das mulheres trabalhadoras, porquê é que a OIT afirma isto? Afirma pelo seguinte: porque esta crise tem estado a ter um impacto, sobretudo, em alguns setores. Há setores que foram muito mais atingidos e de forma muito rápida por esta crise. E, por outro lado, porque também as mulheres estão nos setores mais expostos ou que estão a sofrer maior pressão nesta crise. Relativamente aos setores mais atingidos, porquê? Porque muitas atividades que foram obrigadas a encerrar, e aqui já foram referidas algumas, a restauração, o alojamento, todas as atividades ligadas ao turismo, portanto, foram obrigadas a encerrar ou, de algum modo, a reduzir a sua atividade, portanto, reduziram a atividade com impacto no número de horas trabalhadas, com impacto na produção. Tenho aqui o exemplo da indústria do vestuário e do calçado, e são setores e atividades que, de facto, de predominância de mão de obra feminina. E, portanto, o impacto foi logo muito rápido, sobretudo nas mulheres. Aliás, uma das diferenças do impacto desta crise relativamente à crise anterior que vivemos, 2008-2009, que o impacto no emprego foi sentido, pelo menos logo no início, mais nos setores de predominância de mão de obra masculina, nesta crise estamos exatamente a viver uma situação contrária. Outro aspecto da dimensão desta crise que tem um impacto grande no emprego feminino é o facto de estarmos a ver setores de atividade, algumas profissões que estão, de facto, sob maior pressão e mais expostos. Os serviços essenciais, todas as pessoas que prestam cuidados a outras pessoas, e aqui temos que referir que são, não é só pessoal de enfermagem, pessoal médico, é todo o pessoal auxiliar das lavanderias, das cantinas, pessoal dos serviços de emergência, da área da proteção civil, todas as pessoas que prestam cuidados a pessoas idosas, a pessoas com deficiência, todo outro tipo de pessoas, pessoas doentes e que estão a ser particularmente afetadas.
Doutora Albertina Jordão, desculpe interromper. Eu não sei se está a mostrar-nos o PowerPoint. Nós não estamos a visualizar.
Não.
Provavelmente tem que clicar no partilhar, compartilhar a tela.
Eu tenho estado a
Eu,
tentar
como,
partilhar.
pois não estamos a ver o suporte.
De qualquer forma, também.
De qualquer maneira, estamos a seguir muito bem a sua intervenção, claríssima. Mas como tinha referido que tinha um suporte.
Estou agora a tentar partilhar.
Pronto.
Estão a conseguir ver agora?
Por enquanto, não.
Queremos continuar.
Sim, já está. Agora já estamos a visualizar.
Bom, este slide, no fundo, tem em síntese, de facto, porque é que nós falamos, porque é que hoje se fala que a Covid-19 tem o maior impacto no emprego feminino, tem sobretudo quando falamos dos setores mais atingidos por um lado e dos setores sobre maior pressão e mais expostos. O que é que também esta pandemia tem suscitado relativamente à pressão mais sobre as mulheres do que sobre os homens também, tem a ver com o facto do crescimento do trabalho não pago. O que acontece é que muitas mulheres regressaram para casa pela redução da atividade ou porque fecharam os estabelecimentos onde trabalhavam e isto levou efetivamente a um aumento do trabalho não pago, sobretudo realizado pelas mulheres. Aliás, um estudo muito recente que a OIT apresentou sobre o trabalho, trabalhar a partir de casa, da invisibilidade ao trabalho digno, que, sobretudo, descreve três formas de trabalhar em casa: o trabalho a domicílio, o teletrabalho, ou o trabalho através de plataformas digitais. E no caso em que o casal, ambos estão em situação de teletrabalho, aquilo que conclui é que é verdade que os homens agora, de facto, assumem e partilham mais trabalho familiar, doméstico, mas também é verdade que a maior parte do trabalho ainda está sobre as mulheres e um elemento interessante deste estudo é que, em situação de teletrabalho, os homens parecem saber separar melhor a esfera pessoal, profissional, do que as mulheres. Outro elemento também que agravou a situação das mulheres trabalhadoras com a pandemia foi porque elas também são as maioritárias enquanto utilizadoras dos serviços públicos e muitos serviços públicos foram de facto confrontados, alguns fecharam, estou a falar de escolas ou de creches, outro tipo de equipamentos que dão apoio à família e em particular às mulheres e que pelo facto de terem fechado também levaram a que este serviço tivesse menos disponibilizado às famílias e às mulheres. Por isso diz, e a OIT diz, que esta crise vai expor e agravar as desigualdades que já existiam. Quando estamos a falar dos setores onde há maior predominância de mão de obra feminina, os dados da OIT indicam que, em termos do emprego feminino, em termos global, 40% do emprego feminino está neste conjunto de atividades. Na restauração, no alojamento, atividades administrativas, no comércio e retalho, indústria transformadora e nas atividades imobiliárias. Portanto, 40% total do emprego feminino está aqui. E também, quando olhamos para o setor da restauração e do alojamento, que de facto tem estado a sofrer um grande impacto nesta crise, 54% do emprego é emprego feminino também nestes dois subsetores. Mas há outras áreas também em que o emprego feminino é ainda maior, é predominante. Estamos a falar, por exemplo, do caso do serviço doméstico. Em termos globais, 72,3% do trabalho nesta atividade é desempenhado por mulheres e é por muitas mulheres muito diferentes, mulheres migrantes, por exemplo. E também, quando falamos na área dos cuidados, e aqui nos cuidados, aqui no entendimento, e os dados que aqui estão da OIT, temos pessoal médico, pessoal de enfermagem, temos auxiliares, temos, portanto, um grupo muito grande. São 70, portanto, esta área é sobretudo de predominância feminina, 70% das pessoas que trabalham nesta área dos cuidados são mulheres. Quando observamos, e por isso se diz que efetivamente o impacto é mais elevado sobre as mulheres, sobre os homens, e isto em termos mundiais, aquilo que verificamos é que a proporção do emprego em risco elevado, quer de redução de horas de trabalho, quer de cortes dos salários, layoff, quando observamos isto, verificamos que em todo o mundo o impacto é maior no emprego, que é sobretudo ocupado pelas mulheres. A única exceção é nos países de elevado rendimento, em que a diferença entre homens e mulheres é, os homens têm maior risco, de facto, de ter redução de horas de trabalho ou cortes nos salários, mas em todas as outras regiões do mundo, e se virmos os dados de forma agregada, verificamos que efetivamente o impacto é sobretudo no emprego feminino.